O nosso assunto agora é eleições. Nós vamos falar sobre as eleições de 2026 e estamos recebendo aqui no estúdio da CBN o vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral da UAB Maringá, João Vitor Borges Paulino. Olá, boa tarde, obrigada pela entrevista.
Boa tarde, Letícia. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. É sempre um prazer poder voltar aqui para a Rádio CBN e esclarecer algumas questões sobre as eleições de 2026.
Então, o que a gente pode falar? O que está rolando no cenário eleitoral agora? A gente sabe que é um ano em que as datas são muito marcadas, né? O que a gente pode falar nesse momento?
Letícia, agora no calendário eleitoral, nós temos o Tribunal Superior Eleitoral agendando audiências públicas para o dia 3, 4 e 5 para debater propostas de alterações às resoluções que o TSE tem para cada assunto eleitoral. Por exemplo, existe uma resolução do TSE para propaganda eleitoral, uma resolução sobre pesquisa eleitoral, uma sobre registro de candidaturas e assim por diante. Esse é o chamado poder regulamentar que o TSE tem de explicar melhor a lei. A lei que diz o que é permitido para cada ato, o TSE vem com as resoluções e pormenoriza, ele explica de uma forma mais detalhada o que pode ou não ser feito. Portanto, estamos num momento que o TSE está acolhendo sugestões de alterações destas resoluções e pautando as audiências públicas para acadêmicos, advogados, Ministério Público, partidos políticos debaterem sobre justamente essas alterações.
E vem muitas alterações por aí?
Olha, Letícia, eu comentava contigo agora algum momento atrás que de todos os assuntos há várias propostas de alterações. Por exemplo, nós temos hoje em dia aquele óculos smart que grava e tira foto. Os óculos que a Meta vem vendendo ou outras empresas. O que o TSE está tentando aprovar é a proibição de que o eleitor ou a eleitora utilize esse dispositivo enquanto vote. Até porque se pode-se gravar uma imagem ou um vídeo do seu voto, uma pessoa que tenta comprar o voto deste eleitor ou desta eleitora pode exigir essa gravação posteriormente para comprovar justamente a compra do voto ou o voto destinado naquela pessoa. Há outras alterações também, por exemplo, em termos de propaganda eleitoral. Antigamente, nós sabemos que as propagandas eleitorais não poderiam ser realizadas dentro dos bens públicos. Prefeituras, a Câmara Municipal, os prédios públicos de secretarias e por afins. Hoje, o que o TSE propõe com essa alteração da resolução é que todos os candidatos possam realizar propaganda eleitoral dentro dos edifícios públicos, mas sem que isso atrapalhe a livre circulação das pessoas dentro do estabelecimento. Mas essa é uma proposta que tenta ser implementada pelo TSE. Uma outra alteração também, dentro da propaganda eleitoral, é o período de pré-campanha. Hoje não é permitido que pré-candidatos façam debates das suas ideias dentro de escolas ou mesmo também ambientes públicos, universidades e afins. O que o TSE tenta propor hoje é que isso seja permitido, desde que haja um acesso igualitário a todos os candidatos, todos os partidos. Uma outra alteração também muito interessante de propaganda, Letícia, propaganda eleitoral, evidentemente, é que o TSE agora está pedindo, ou pedirá, caso seja aprovada, que todos os folhetos, os materiais impressos, contenham ao menos 10% em conteúdo de braille, em braille legível, para que isso possa ser acessível às pessoas que têm discapacidade, enfim, essa propaganda eleitoral também chegue a esses públicos. E são várias outras mudanças.
Uhum. E quando a gente fala de propaganda eleitoral, tem alguma resolução ou alguma informação em relação à internet?
Pois é, Letícia, um debate extremamente acadêmico e até profissional foi a questão da internet, a questão da inteligência artificial que, como nós sabemos, a cada dia que se passa, já não sabemos mais o que é real ou o que é criado por IA. Mas, na verdade, muito embora houvesse esse discurso, esse debate sobre estabelecer novas diretrizes sobre o que é deepfake, sobre a utilização da inteligência artificial nas propagandas eleitorais, o TSE não chegou numa redação mais aprofundada, o TSE não conseguiu atingir uma redação aperfeiçoada para impedir a utilização da inteligência artificial. Fato é que o que hoje nós temos, desde as eleições de 2024, é que todo e qualquer conteúdo criado pela inteligência artificial, segundo a Lei das Eleições, a 9.504, o Código Eleitoral e a resolução do TSE de propaganda eleitoral, que é a 23.610, deve conter uma tarjeta, um rótulo escrito, feito por inteligência artificial, sobre pena de multa ao candidato e, dependendo da gravidade da utilização, até mesmo a cassação do seu registro ou do seu diploma, caso eleito.
Uhum. E em relação a essas audiências, quais são as datas? Como que vai funcionar para participar?
Olha, o TSE estava recebendo propostas de alteração nas resoluções até o dia 30 agora, o dia 30 vencido, já passado, e as audiências começarão no dia 3, 4 e 5, portanto amanhã até quinta-feira. Para quem quiser acompanhar, isso será transmitido ao vivo a partir das 10 horas, salvo o melhor juiz, no dia 3 e 4, e a partir das 11 horas da manhã no dia 5, no canal do YouTube da Justiça Eleitoral. E as pessoas que já fizeram as sugestões de alteração, de aperfeiçoamento de cada resolução, foram inscritos num hall de contribuições, e haverá o uso da palavra, ou em outros termos jurídicos, a sustentação oral de cada pessoa que se inscreveu para participar de 3 a 5 minutos em cada tema: propaganda, pesquisa, atos do sistema eleitoral, atos ilícitos e assim por diante. Junto com a minha organização chamada Transparência Eleitoral Brasil, que é uma organização sem fins lucrativos e que acompanha as eleições periodicamente, nos inscrevemos para falar em todos os assuntos, e especificamente eu falarei a respeito da propaganda eleitoral. Houve alteração também nesse quesito sobre o impulsionamento. Aquele conteúdo que nós recebemos nas redes sociais, Instagram, Facebook, sem que a gente siga uma página. Por exemplo, a Letícia aqui, que fala comigo, é uma candidata que eu não sigo na rede social. Ela pode impulsionar o seu conteúdo, de modo que mesmo eu, que não sou seu seguidor, receba esse conteúdo no meu celular, na minha plataforma. Mas o TSE vem endurecendo as regras quanto a isso, para tornar mais transparente os gastos com esse impulsionamento, quem pagou, como pagou e quanto pagou. De modo que hoje, todo impulsionamento precisa conter uma série de observâncias da plataforma, precisa ficar registrado na plataforma da Meta, no caso Instagram e Facebook, precisa conter o valor exato que foi pago, qual foi o CNPJ ou CPF que pagou por aquilo, inclusive os dados de quantas pessoas acessaram aquele conteúdo. É um instrumento muito, muito interessante para o eleitor que quer descobrir se o seu candidato está gastando muito dinheiro nas redes sociais, se ele gastou pouco, se ele atingiu muitas pessoas novas e assim por diante. Porque campanha hoje, muito se faz também nas redes sociais, né, Letícia?
Exatamente. E, bom, existem outras mudanças. O que mais prevê, né, nessas audiências? Qualquer pessoa pode fazer propostas?
Sim, na verdade, qualquer pessoa pode contribuir, mesmo um cidadão que não participava de nenhuma organização, mas as pessoas que foram habilitadas e deferidas para fazer o uso da palavra precisavam participar de alguma organização, seja o Ministério Público, por exemplo, estaduais ou federal. A Ordem dos Advogados do Brasil também participou por meio das suas comissões de todos os estados. Os partidos políticos, muitos se candidataram. Muitas entidades de jornalismo, Letícia, também se inscreveram para participar. E organizações sem fins lucrativos, como a minha, por exemplo, relacionadas ao processo eleitoral. Todas essas pessoas que já se candidataram, já se habilitaram, tiveram seus nomes deferidos e vão participar no dia 3, 4 e 5. Sobre, eventualmente, outras alterações que houve nas resoluções, há uma muito interessante também, Letícia, que passa sobre qual perspectiva. Eu não sei se você já chegou até a situação, mas perto de eleição começa o boato. O fulano de tal não está elegível. O ciclano de tal está inelegível e não pode sair o nome na urna. Quem é de município pequeno vai saber do que eu estou falando, porque isso é muito comum. Ainda mais nós que advogamos em campanhas eleitorais, sobretudo municipais, sabemos que perto das eleições, perto do dia 16 ali de agosto, quando começam as campanhas, começa-se o boato. Hoje, o que fez a legislação, houve uma nova lei complementar de 2025, se não me falha a memória, 219 de 2025, e a resolução de registros de candidatura. A lei e a Justiça Eleitoral criaram um dispositivo, uma ação específica, uma ação judicial, para que uma pessoa que queira ser candidata ou candidata, mas que tenha dúvidas razoáveis sobre a sua elegibilidade, ou seja, se eu tenho uma condenação que afeta os meus direitos políticos, se eu tenho um processo que não transitou em julgado, mas que pode tirar a minha condição de candidato, essa pessoa hoje pode ajuizar uma ação para a Justiça Eleitoral, pedindo que um juiz eleitoral ou o Tribunal Regional Eleitoral, a depender da competência do seu cargo, vereador, prefeito, deputado, enfim, para que a Justiça Eleitoral esclareça. Você pode sim ou não pode ser candidato, pois há ou não há um motivo de suspensão dos seus direitos políticos, de inelegibilidade, pondo um fim assim, Letícia, de certa forma, a esses boatos e rumores que contaminam as eleições. As famosas fake news direcionadas, de que um candidato tem um processo que talvez isso não torne ele elegível, e aí muitos eleitores e eleitoras deixam de votar nesse sujeito por conta dessa história, não com H, essa história com E, por ser falaciosa ou não, né? Então, esse é um instrumento muito interessante que a Justiça Eleitoral criou para aquelas pessoas que deixam de ser candidatos ou candidatas pela dúvida. Hoje a dúvida pode ser esclarecida com muita antecedência e possibilitar que a pessoa seja candidata.
Tá certo, doutor. E o que, que a gente pode falar em relação agora ao calendário eleitoral de 2026? Quais são as datas? Até quando que os candidatos precisam realmente mostrar sua candidatura, né? O que, que a gente pode falar do calendário desse ano?
Essas resoluções que nós estamos tratando, de acordo com a Lei das Eleições, que é a Lei 9.504 de 1997, devem ser aprovadas até o dia 5 de março. Até 5 de março nós saberemos exatamente quais propostas vão ser aprovadas e quais serão rechaçadas. Portanto, teremos uma clareza sobre quais são as novas regras do jogo eleitoral. Depois disso, até dia 6 de maio, nós temos o fechamento do cadastro eleitoral, ou seja, quando um eleitor se alista e pode ter seu título de eleitor, votar e ser votado. Depois, do dia 20 de julho a 5 de agosto, nós temos as convenções partidárias. Como bem sabemos, houve um julgamento no Supremo Tribunal Federal há pouco, que estabeleceu que não há candidatura sem partido político. Uma pessoa não pode candidatar-se sem que esteja filiada a um partido político no Brasil. Em outros países isso até é possível, mas aqui dentro do nosso não, por uma questão constitucional. A Constituição Federal diz que um dos requisitos é a filiação partidária para que você seja candidato. Portanto, as convenções são os momentos que os partidos fazem as suas reuniões internas e deliberam sobre quais serão os seus candidatos à Assembleia Estadual, que é um cargo em disputa nessas eleições, ao Congresso Nacional, tanto senador quanto deputado federal, a governador e vice-governador, presidente e vice-presidente da República. Então, nesses dias de 20 de julho a 5 de agosto, são as convenções. Até o dia 15 de agosto, são os registros de candidatura, ou seja, até o dia 15 de agosto, o sujeito, a pessoa tem que protocolar o seu pedido para que dia 16 de agosto comecem as famosas campanhas eleitorais e a gente seja inundado com propaganda, redes sociais, santinhas e assim por diante.
Uhum. Tá certo. Bom, então agora vamos aguardar essas audiências e é muito importante que a gente fique atento porque pode vir mudanças até significativas em relação ao processo eleitoral.
Extremamente correto, Letícia. A gente precisa saber quais são as regras, quais são as normas e, ao fim e ao cabo, como funciona o nosso processo eleitoral se a gente quiser, posteriormente, até mesmo cobrar dos nossos representantes. Porque eu faço o questionamento e deixo aqui a pergunta para os nossos ouvintes. Quem se lembra em quem votou há 4 anos atrás? Para presidente, talvez seja a resposta mais fácil. Mas eu te pergunto, em quem nós votamos para deputado estadual? Que quer queira, quer não, é um cargo extremamente importante. Uhum. Para quem nós votamos para senador há 4 anos atrás? Se talvez a gente nem sequer saiba a resposta para essas perguntas, talvez o nosso papel como cidadão precise ser repensado. Porque questionar, criticar, a gente é o primeiro. É a coisa mais fácil e mais ágil que fazemos. Mas ativamente participar, cobrar, fiscalizar e se envolver no processo eleitoral, aí é uma ação que nem todos nós fazemos. E isso é importante num Estado democrático de direito, em eleições e, sobretudo, no papel da cidadania.
E aproveitando a sua presença aqui no estúdio da CBN, a gente conseguiria falar um pouquinho da função de cada um desses cargos que a gente vai votar em outubro?
Claro.
Né, para a gente entender, de fato, o que faz cada um desses candidatos que a gente vai eleger.
Claro. Vamos fazer assim, nós temos uma divisão entre estadual e federal, certo? Temos a eleição para deputado estadual e o governador, poder legislativo e o poder executivo, e temos também a eleição ao Congresso Nacional, deputado federal e senador, nosso sistema é bicameral, e o presidente da República. Veja que nós não temos eleição para o Poder Judiciário, mas dentro da tripartite, digamos assim, dos poderes que nós temos, Judiciário, Legislativo e Executivo, elegemos 2, Executivo e Legislativo. O papel do Poder Legislativo advém do verbo legislar. Portanto, os representantes eleitos para este poder, seja em âmbito estadual ou federal, detêm a prerrogativa de editar leis. Leis ordinárias, leis complementares, a própria Constituição do Estado, cada Estado possui sua própria Constituição, Constituição do Estado de São Paulo, do Estado do Paraná, e, além de legislar, dentro da sua competência estadual, os deputados estaduais na Assembleia Legislativa, no nosso caso do Paraná, detém a função de fiscalizar o poder executivo. O poder executivo, ele executa, como o próprio nome diz, executa o orçamento, as políticas públicas, os gastos que a máquina arrecada, que o nosso Estado arrecada, e são os deputados estaduais que fiscalizam justamente o papel que o governador tem. Ou seja, essas duas funções basicamente sintetizam qual é o papel de um deputado. É evidente que o deputado também tem um certo poder com as emendas parlamentares, que nós já ouvimos inúmeras vezes nos noticiários, possuem outras funções digamos, políticas, com bases de município, de apoio a prefeitos e assim por diante, mas estritamente falando, um deputado estadual legisla dentro do seu estado as matérias que a ele são inerentes e fiscaliza o governador do seu estado. O governador, por sua vez, é aquele que escolhe os seus secretários, escolhe as políticas públicas que vai levar adiante para a educação, para a saúde, os investimentos prioritários no seu mandato de 4 anos, ou reeleito para mais 4, como foi o nosso caso, e é encarregado em tomar as decisões em como ele ou ela procederá com o andamento do Estado. Se prefere dar preferência a um tipo de investimento e assim por diante. Ele executa não só o que as leis dizem, mas o espaço discricionário que este representante, governador ou governadora, tem para manejar o recurso público, o dinheiro do Estado. Guardadas as proporções, é claro, funciona da mesma maneira para a questão federal. Mas há uma diferença, como eu disse anteriormente, é que nós temos um sistema bicameral, ou seja, nós temos os deputados, que são 513 deputados distribuídos pelos 27 estados da União, do país, e temos 81 senadores que são divididos igualmente entre os 27 estados, que são 3 por estado. Nessa eleição em específico, nós renovaremos 2/3 do Senado. A cada 4 anos, a gente tem eleição para o Senado, mas em um mandato, em um período de 4 anos, elegemos 1/3 e depois 2/3. Lembrando que o mandato do senador é de 8 anos e não de 4, como é de presidente, deputado estadual e deputado federal ou mesmo governador. A diferença do deputado estadual e do senador é que, primeiro, são duas casas, mas um único poder. Óbvio, o Congresso Nacional, quando tem uma lei, precisa passar por ambas casas. Muitas vezes, se há alterações nessa lei, volta para a casa que iniciou o projeto e assim por diante. Mas, de igual maneira, aprovar leis, todo tipo de lei que envolve o que a Constituição Federal atribui de competência da União, se nós pegarmos a Constituição Federal, artigo 21, lá dirá que compete privativamente à União legislar sobre. E aí todas as matérias que estão ali é de competência do Congresso Nacional. Legislar sobre direito processual, direito penal, direito civil, direito marítimo, questões que envolvem o patrimônio da União e assim por diante. Então toda e qualquer lei que seja demanda da sociedade, ou seja, por evolução da própria sociedade, questões de tecnologia, etc., advém do Congresso Nacional. E aí o processo bicameral com essa aprovação de ambas casas. Há a ideia de que o senador representa mais o seu estado, porque fica mais vinculado dentro de uma quantidade reduzida, e que seria a casa alta. Não num sentido pejorativo, mas talvez até pela própria cúpula. Para quem conhece Brasília, são o projeto de Oscar Niemeyer. São 2 discos, né? Um virado para cima, outro virado para baixo. No Senado, que é virado para cima, é onde dizem que concentra o pensamento mais refinado dos projetos de lei, e o virado para cima, no caso da Câmara dos Deputados, que representa e escuta todo o país, né? Os clamores de todo o país. Mas, de certa forma, duas casas aprovar e alterarem os projetos entre si, para que o presidente da República, por meio de todo o orçamento da União, dê andamento às políticas públicas, de saúde, de assistencialismo público, enfim, educação e todas as outras pastas que existem. Então, existem várias outras funções mais pormenorizadas, mas num sentido bem geral e amplo, são esses os papéis.
Tá certo, doutor. Muito obrigada, viu, por toda essa explicação, por essa entrevista. Mais alguma informação que o senhor acha importante reforçar sobre as eleições?
Eu reforçaria para que a gente esteja atento. Serão eleições interessantíssimas de serem acompanhadas em todas as esferas estaduais de todos os estados e nacional. E que o eleitor e a eleitora esteja atento e atenta às alterações, às campanhas eleitorais, às promessas, como sempre, porque, afinal de contas, as políticas públicas existem, os cargos existem para que os representantes nos sirvam e nos representem, e não o oposto. E quem dera, quem dirá, vamos aguardar que a gente tenha, talvez, quem sabe, um programa na CBN, um Minuto das Eleições, como eu já tive a honra de participar em 2024, com blocos diário sobre o assunto, porque informação é poder, no final das contas, e uma pessoa informada é uma pessoa que escolhe o seu próprio futuro. Muito obrigado, Letícia, muito obrigado, ouvinte da CBN.
Nós que agradecemos pela gentileza da entrevista. Conversamos com o advogado João Vitor Borges Paulino, vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Maringá. E você pode rever essa entrevista também lá no nosso site e no nosso YouTube CBN Maringá.